Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio 5 e 4, Rio de Janeiro, Brasília. Aqui ligados para você no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. No Mundo da Bola, desse dia 16 de abril de 2018, nessa segunda-feira, eu vou ao lado do Ricardo Mazella, Márcio Guedes e Jorge Mamburga. Nos comentários, mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica, é dele o nosso José Roberto e também a presença do Nelson Soares, produção do Luiz Ferreira pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio. Vem aí o programa No Mundo da Bola e a equipe da Seleção Nacional do Rádio em campo. Valeu, programa No Mundo da Bola para você. A gente vai falar dos jogos que a Nacional transmitiu no início do Campeonato Brasileiro da Série A. Ricardo Mazella, o mito da Nacional, transmitiu, deu um recadaço de 2 para o Flamengo, 2 para o Vitória, 2 para o rubro-negro baiano, 2 para o rubro-negro carioca. Jogo que aconteceu para o início dos cariocas no Campeonato Brasileiro da Série A. Ricardo Mazella, Jorge Ramos e também a presença do nosso Rodrigo Ricardo. E Vasco e enfrentando o Atlético Mineiro em São Januário, de virado, o Vasco venceu 2-1. Eu estive lá ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro. Campeonato Brasileiro da Série A.
Campeonato Brasileiro Série A.
E vamos falar desse jogo do Vasco em cima do Atlético Mineiro. Um gol marcado aos 53 minutos, mais um nos acréscimos. Vasco de virada venceu, depois do Atlético Mineiro vencer o primeiro tempo por 1-0, gol de Otero. Vasco empatou com Wagner e de pênalti, Iago Pikachu conferiu o trem bala da colina. Foi bem, o Rafael Monteiro traz detalhes desse jogo.
Eletrizante é a palavra que resume Vasco e Atlético Mineiro em São Januário na estreia dos dois clubes no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro marcou no primeiro tempo com Otero. O Vasco lutou e no segundo, com Wagner aos 40 e Pikachu aos 52 minutos, após pênalti sofrido por Rildo, fechou o placar. Após o jogo, o técnico Zé Ricardo analisa o desempenho cruzmaltino.
O jogo de hoje especificamente, eu acho que merecemos a vitória, né? Buscamos o gol desde o início, começamos a partida muito bem. O gol do Atlético e a reclamação que teve ali do lance do gol, que originou o gol do Atlético, acho que tirou meu time da concentração. E aí a gente perdeu um pouquinho, até um pouco da autoestima e também da volúpia que estávamos. Demos 3 oportunidades até então, até o gol do Atlético, eles não tinham chegado perto do gol do Martim. E depois do gol, a gente deu 3 oportunidades de contra-ataque. Se o Atlético tivesse feito o gol, provavelmente teria sido uma dificuldade muito maior. Para o intervalo, organizamos um pouquinho, buscamos o equilíbrio, tentamos adiantar um pouquinho mais o Wellington para jogar entre as duas linhas de 4 do Atlético, para poder sair um pouquinho mais forte a triangulação por ali. Como a gente, no momento dos iniciais, a gente não conseguiu muitas interações por ali, a gente resolveu usar o Galhardo, que é um jogador que tem um jogo interessante para fazer essas combinações. Deu certo. O mais importante é que eu acho que a vitória veio por merecimento.
O próximo compromisso do Vasco é contra o Racing na Argentina, no estádio Presidente Perón, na próxima quinta-feira pela Libertadores. Um desfalque é certo. O meia Thiago Galhardo, que sofreu um choque de cabeça com o lateral Fábio Santos do Atlético Mineiro, não viaja. O jogador fez exames, mas nenhuma normalidade foi apresentada nas tomografias. Ficará 48 horas em observação em casa, sem poder fazer qualquer atividade física. Seu retorno não está descartado no próximo domingo contra a Chapecoense na Arena Condá pelo Campeonato Brasileiro. E pelo lado do Galo, o técnico Thiago Largue lamenta o pênalti que, de acordo com o treinador, não existiu.
Não era para ter acontecido, mas a partir do momento que a bola entra na área ali, o jogador se joga. Nosso jogador, inclusive, tira o corpo da bola, não toca. É muito claro que fizeram o gol num pênalti que não existiu. Ah, a gente deixa de somar ponto, né? Acho que pelo menos era um ponto que a gente estava somando aqui. É, ainda que tivemos várias chances claras, ainda 1-0 de fazer o segundo. Eu acho que ficou bem claro aí, os melhores momentos devem mostrar quantas chances a gente teve aí de fazer o segundo gol. Isso foi muito claro. Mas perder da forma que perdemos ali num pênalti que não existiu, a gente lamenta por isso. Pelo menos podia termos levado um ponto para casa.
Para o próximo jogo, o Ferroviário do Ceará, pela Copa do Brasil, o Galo não vai poder contar com o lateral Fábio Santos, pelo mesmo motivo de Thiago Galhardo. O jogador está em observação após pancada na cabeça. Outro que está vetado é o Teiro, que sentiu uma fisgada na coxa. Após vencer por 4-0 no Independência, o Atlético pode perder por até 3 gols de diferença no Castelão na próxima quarta-feira no Ceará. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu então, você participando conosco aqui na nossa Live Face, participando também aqui pelos nossos telefones, você pode ligar para a gente, 2176917 ou 6918, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Quem são os favoritos para o título do Campeonato Brasileiro 2018? Mande o seu recado, a gente está aqui na sua escuta. No Mundo da Bola, sobre essa partida de destaque do Campeonato Brasileiro, nós vamos chamar o Jorge Vambug, o Ricardo Mazella e o Márcio Guedes. Eu começo com o Jorge Vambug, nosso comentarista de classe, direto de Brasília. E a gente vai discutir, logicamente, ainda falando de Flamengo, a questão de arbitragem. Porque ontem, no Bate-Bola Nacional, com a apresentação do Rui Fernando, lá direto de São Januário, o Valdir dizia o seguinte: ah, já começaram as lambanças, espero que não tenhamos mais lambanças hoje e no Campeonato Brasileiro. Eu falei, não vai ter jeito, vai ter lambança, ou pelo menos dúvidas, né? A dúvida maior foi lá no Barradão, né? Mas também aí em relação ao pênalti do jogador Bremer em cima do Rildo, houve uma dúvida. Muita gente dizendo que por trás, nas câmeras por trás, dá para ver que não foi pênalti, outros achando que poderia dar pênalti ou não, até o próprio, logicamente, o técnico do Atlético Mineiro achando que não foi pênalti naquela oportunidade, mas as polêmicas estão acontecendo. E o Vasco foi bem? Foi um time no primeiro tempo de uma maneira, o segundo tempo foi outro, hein, Jorge Vambug? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Nacional e todo o Brasil. É, foi uma atuação razoável do Vasco. Estava mandando no jogo até o gol do Atlético. Aliás, um gol que teve a colaboração do Martin Silva, que, apesar de ser um excelente goleiro, é costumeiramente traído pela sua maneira de atuar adiantado, além da linha da pequena área. E já foi encoberto várias vezes por chutes de longa distância. Então é um problema do Martim, realmente, ele costuma falhar nessas bolas. O próprio Rildo, que hoje está no Vasco, fez um gol assim quando jogava pelo Coritiba, fez um gol assim no Vasco aí em São Januário. Então é comum o Martim Silva falhar nesse tipo de bola. É verdade que depois, em outras jogadas, ele foi muito bem e evitou gols do Atlético, mas que ele falhou. Foi um frango e caracterizado, inclusive, por ele ter tocado na bola. Não foi apenas uma falha de posicionamento. Ele tocou na bola e acabou ajudando a botar a bola para dentro. O chute do Otero, até que não foi lá essas coisas, não. Foi um chute que era perfeitamente defensável se o Martin Silva não tivesse adiantado. Agora, é claro, o Vasco, inclusive, não está contando com a sua força máxima. Ele tem jogadores ainda no estaleiro que podem servir muito bem ao time, melhorar o time. O zagueiro Breno, por exemplo. Tem o Kelvin, que é um jogador de velocidade, que também ainda não se recuperou. Não chegou nem a emplacar direito no Vasco e se contundiu. O Paulinho, é claro, está no estaleiro. Então, a atuação de ontem, por um lado, mostrou que o time tem um potencial bom, porque em nenhum momento ele se deixou dominar pelo Atlético, inclusive o Atlético teve algumas oportunidades, mas não dominou em nenhum momento o jogo. Acho que o resultado foi justo, E quanto ao pênalti, foi pênalti. Foi pênalti, repito, foi pênalti. O jogador do Atlético empurrou o Rildo, que estava em velocidade. Qualquer pessoa que estiver correndo, se você sair correndo aí pela sala e o Márcio Guedes, pelo estúdio, o Márcio Guedes te der um empurrão nas costas, quero ver se você não vai direto para o chão, talvez até dando com o rosto no chão. O jogador de futebol só não dá com a cara no chão num lance desse, porque está acostumado a cair, sabe como cair. Mas que houve o pênalti, houve. Esse negócio de dizer, não, encostou. Eu vi um comentário de televisão dizendo, realmente houve o toque, mas ele já estava dobrando as pernas. Cara, isso é uma burrice. Claro que já estava dobrando as pernas quando ele levou um empurrão. Então, foi pênalti. E ao contrário do que ocorreu no jogo do Flamengo, que nós vamos falar depois, e que o jogador não tocou com as mãos na bola, pelo menos foi o que mostrou a televisão. A bola bateu no rosto dele, mas o gesto que ele fez, levantando as mãos, na hora, pode ter realmente enganado o juiz. Da televisão dá pra gente ver que não, mas aquele gesto, ele colocando as mãos na altura do rosto, pode ter enganado o juiz. Então é isso, basicamente eu acho que a vitória do Vasco foi justa, o gol não foi irregular, é choro de técnico derrotado dizer que não houve o pênalti, e o Vasco, na minha opinião, jogou melhor do que o Atlético, mereceu a certo. Vitória. Agora é chato esse negócio de gol no último instante, gol de virada.
É muito tal, sofrimento, né?
O Vasco precisa... É um sofrimento para a torcida que nunca acaba, não é possível. Negócio. Ele tem que ver se consegue ganhar um jogo de maneira normal. Vamos ver contra o Racing como é que vai ser.
Comentarista, vem aí, é da Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional. Márcio Guedes, as polêmicas já aconteceram na primeira rodada em termos de arbitragem. Mas como é que você viu a vitória do Vasco ontem? E aí, lógico, os jogadores dizem, e aí depois o Zé Ricardo também até repete, que o jogo só termina quando o cara apita. Então, tem que acreditar até o final. Pode ter sido um discurso também, porque vem vencendo já nos acréscimos, né? Mas de qualquer maneira, como é que você viu aí o time do Vasco nessa estreia contra o Atlético Mineiro ganhando de virada e as polêmicas também de arbitragem na primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Hamburgo, Magela. Olha, claro que o Zé Ricardo sabe perfeitamente do perigo dos últimos momentos. O Vasco ganhou do Fluminense aos 49, ganhou do Botafogo aos 48, 49, né? Perdeu título aos 49 do segundo tempo e ontem ganhou outra vez aos 52. Isso, por um lado, leva o torcedor à loucura, né? Para quem sofre o coração, mas dá ao jogo uma emoção inacreditável. De quem vence, uma alegria fantástica, né? Faz parte do mundo do futebol que nos últimos tempos eu acho que está acontecendo mais em função dos times que estão com um resultado melhor ficarem muito administrando o jogo, entendeu? Quanto à partida de ontem, eu achei talvez o resultado mais justo fosse o empate. No primeiro tempo, para mim, o Atlético foi melhor, exigiu do Martin Silva algumas boas defesas, e no segundo tempo cometeu o erro o Atlético de recuar muito. O Vasco, para mim, foi superior, foi para frente, fez um gol no final. Quanto ao esse lance chave aí, antes disso, quero dizer o seguinte: o Zé Ricardo acertou, colocando o Galhardo no time, avançou suas linhas, foi corajoso, ao contrário do jogo com o Botafogo, né? Dessa vez ele se impôs em campo, isso é um dado altamente positivo. Agora, quanto ao lance, achei muito polêmico, acho um lance difícil de interpretação. Quem disser que foi ou que não foi, cada um tem razões muito substanciais. Eu tenho uma opinião, em dúvida pro réu. Eu estou em dúvida, eu não marco o pênalti, entendeu? Mas ele marcou, tudo bem, você pode interpretar aquilo também como uma infração. A mesma coisa, o jogo Vasco-Botafogo também, houve lances duvidosos ali, principalmente com bola na mão. O único não duvidoso foi aquele em que o Galhardo, né, puxou a camisa do Carli. Agora, eu concordo com o meu amigo Vambu, quando ele disse que o Vasco tem um belo potencial. Tem alguns jogadores importantes que podem atuar daqui a pouco no Brasileiro. Tem um elenco variado de jogadores interessantes. Acho que o Zé Ricardo também organiza bem o time. É um time lutador, um time brioso. E acho que vai fazer uma campanha, pelo menos, de razoável a boa no Brasileiro.
Valeu, Márcio. Ele vem aí, o nosso mito da Nacional tá chegando aí, ó. deixar para chamar você depois do Lincoln Chaves, que teve lá no Itaquerão,
para
falar do Fluminense.
Claro.
Antes eu queria que você falasse das,
polêmicas
e do Vasco.
O lance do Flamengo no sábado, eu estava na rua do jogo, foi um lance muito rápido. Num primeiro momento, a impressão que se dá é que o cara mete a mão na bola, reflexo puro.
O árbitro pode ter sido enganado pela velocidade da bola?
Eu acho que sim, mas na televisão é claro que não, pegou no rosto dele, tanto é quase que ele vai nocaute. O Jorge Ramos, no primeiro momento, achou que realmente tinha sido pênalti e confunde. Agora, não foi, expulsou o cara, expulsou uma consequência da jogada, que já que ele marcou, teria que ter sido expulso. E depois o Flamengo foi beneficiado também por uma jogada de cabeça aqui do Willian Arão, que estava impedido.
Bem impedido, né? Bastante impedido.
Aí acusaram o árbitro, mas essa jogada era do Bandeira, ele estava na linha, O Bandeira vacilou muito, então é confuso. E eu não vi o jogo do Vasco, eu vi o jogo do Fluminense. E eu só vi o gol do Vasco, o segundo gol. E na televisão, na imagem que eu vi, eu achei que não foi pênalti.
Você achou
com
que não?
Com toda a dissertação do meu amigo Jorge César, pela imagem que eu vi, eu não achei pênalti. Aí, aqui no estúdio, falou, não, foi pênalti. Rodrigo Fortão, vascaíno. Roberto Brandão, vascaíno. Índio com Bandeira, vascaíno. Então, quer dizer, mas pela imagem, eu não vi o jogo, pela imagem que eu tive, achei que então, não foi pênalti.
Foi pênalti. Márcio.
Eu queria só dar um pitaco rapidinho, o seguinte, eu acho que o grande destaque negativo da rodada foi a arbitragem como um todo.
Certo.
Esse jogo do Flamengo, por exemplo, na hora eu também achei que foi pênalti. Por que não tem um árbitro de vídeo, tipo lance, para você ir lá, porque você tira qualquer dúvida? Por que a CBF prefere gastar dinheiro com mordomias, com advogados para defender gente que está sendo processada, entendeu? Então na hora de você, alguns clubes também têm má vontade, não sei por quê, aí vem um Bandeira de Melo agora reclamar, não, porque tem que ter árbitro de vídeo, não sei o quê. Por que não tem, então? Coloca lá o árbitro de vídeo para acabar com isso. Fica um cidadão lá atrás do gol, esse cara nunca vê nada. Sabe por que nunca vê nada? Porque eles não querem assumir a responsabilidade.
E você não sabe o que o árbitro fala para eles também. Diz, ó, eu que decido, vocês só falam, só mandam um recado para mim quando eu achar que tá muito difícil. Deixa que eu decido.
Pode ser,
depende, cada árbitro.
O que é combinado antes, é claro.
Agora, eu não sei se esse caso aí do Flamengo houve algum tipo de comunicação. Me pareceu que o rapaz lá ficou omisso, né?
O rapaz de trás, alguém vai, acho que foi o próprio Everton Ribeiro, vai reclamar com ele.
Ele falou, não tenho nada com isso, é com ele.
Toda hora, você se lembra de Vasco Botafogo, decisão, o Carli puxaram ele com a camisa, tinha um lá um auxiliar, a 2 metros o lance, 1 metro. O Carli virou-se pra ele reclamando. O cara ficou parado, não ouviu nada, não viu nada. E esse cara tá ganhando uma nota, pra quê?
Esse detalhe, eu também falei aqui também ontem o seguinte, essa apresentação da CBF tem um staff. Imagina quanto se gasta desse staff para fazer essa apresentação, para montar as coisas lá. Tudo. Isso aí é melhor não ter esse tipo de apresentação, logicamente o patrocinador, a televisão de repente pede para ser igual da Europa, mas de repente esse dinheiro poderia ser economizado para ter um hábito de vídeo, para não ter essas confusões.
E outra coisa, só para completar o negócio da arbitragem, o jogo sábado entre Grêmio e Cruzeiro, olha, houve pontapé sem bola em vários lances, e o árbitro sequer deu amarelo, resolveu expulsar no final um jogador lá, se não me engano, do Grêmio. Tudo bem, mas ele permitiu a violência, a deslealdade o tempo todo. Será que esse vai ser o padrão do campeonato? Qual o critério que os jogadores vão...
Pela primeira rodada, o padrão realmente desanimador.
Desanimador, mas foi abaixo da crítica.
Vamos 5h23, porque ele teve lá no Itaquerão, o repórter Lincoln Chaves, e fala do jogo que o Corinthians venceu, né? O Rodriguinho, o Rei Driguinho, que ele chama agora, e fez 2 gols, e o Richard marcou o primeiro gol com a camisa tricolor, mas infelizmente o time do Corinthians venceu por 2-1. Lincoln Chaves, vem aí.
O atual campeão brasileiro largou com vitória na busca pelo bicampeonato. Diante de mais de 29 mil torcedores na Arena de Itaquera, o Corinthians bateu o Fluminense por 2-1. Antes da bola rolar, as apresentações de um grupo de balé russo e da dupla Marcos e Belucci deram o tom da cerimônia de abertura do Brasileirão. O Timão saiu na frente no fim do primeiro tempo com Rodriguinho de cabeça. No início da segunda etapa, a bola aérea tricolor funcionou e Richard deixou tudo igual. Mas a 5 minutos do apito final, brilhou outra vez a estrela de Rodriguinho, com direito a um golaço de canhota. Os últimos 4 gols do Corinthians nesse ano foram marcados pelo meia. E essa boa fase do companheiro foi enaltecida pelo goleiro Cássio.
Tá muito bem o Rodriguinho, ele já vinha muito bem. Ano passado ele teve um ano muito bom. É um cara que vem se dedicando, vem trabalhando, é merecedor de tudo que está acontecendo porque trabalha. É importante também, acho que o time também ajuda ele nesse quesito, mas ele tem total mérito, vem fazendo gol, o pessoal vem abastecendo ele bastante, ele vem concluindo bem, isso mostra a qualidade, o trabalho, pô, sempre depois dos treinos, no último treino, quando dá, ele tá sempre fazendo finalização, tá sempre tentando evoluir, cabecear, então acho que para você trabalha, e trabalhar sério, as coisas acontecem, né? Então, ele tá de parabéns, acho que tudo que tá acontecendo na vida dele e a fase que ele tá vendo hoje é tudo mérito dele pelo trabalho que ele vem fazendo.
O meia Matheus Vital, que se acostumou a encarar o Fluminense quando defendia o Vasco, já previa um jogo duro contra o Tricolor.
Esperávamos, sim. Dizendo a verdade, por conta da formação que o Fluminense formou, sabíamos que viriam bem fechado, esperando a gente e jogando no erro. Foi isso que eles fizeram. Então a gente teria que ter paciência. Tivemos a paciência, mas não conseguimos impor totalmente o nosso jogo. Toque de bola, triangulação. Mas graças a Deus, no final, o objetivo foi alcançado, que era a vitória.
Pelo lado do Fluminense, o técnico Abel Braga lamentou os erros da equipe nos gols sofridos, mas se disse confiante para a sequência do Brasileirão.
O primeiro é proveniente de um tiro de meta do Corinthians. Essa jogada foi treinada ontem pela própria estatura dos homens de frente do Corinthians. Treinamos a marcação no tiro de meta e não cumprimos o que foi treinado, sofremos o gol. Aos 45. Conseguimos o gol de empate e depois só teve uma equipe em campo. Com a defesa que o meu goleiro fez, então, mas saio otimista. Eu saí daqui hoje muito mais otimista do que quando cheguei. E eu queria ver a reação da equipe, contra uma equipe de um coletivo muito forte. O que nós mostramos é que o nosso está forte também.
O atacante Marcos Júnior, que entrou no segundo tempo da partida, também avaliou que o time poderia voltar para o Rio com um resultado melhor.
Ah, foi um jogo interessante, né? A equipe do Fluminense jogou bem no segundo tempo e faltou concentração com a equipe do Fluminense e as duas oportunidades que o Corinthians teve sobre aproveitar. Eu achei um pouquinho também injusto, eu concordo com ele. Mas o Corinthians teve duas oportunidades e matou. É futebol.
O Corinthians volta a campo na quarta-feira, às 15 para as 10 da noite, pela Libertadores contra o Independiente na Argentina. Pelo Brasileirão, o Timão joga domingo, 11 da manhã, diante do Paraná fora de casa. O Fluminense também tem compromisso no domingo. Recebe o Cruzeiro no Maracanã, às 4 da tarde. O Tricolor, porém, terá a semana cheia para treinar. De São Paulo, para o programa No Mundo da Bola, Lincoln Chaves.
E aí, Mazela, o que você achou? Porque os tricolores me disseram que o Fluminense jogou muito bem, eu não vi o jogo bem no segundo tempo.
Já estava narrando o jogo do Vasco com o Atlético. Olha só, minha observação vai ser rápida e direta. O Fluminense, taticamente, jogou muito bem, merecia uma sorte melhor, merecia. Mas aí esbarra num problema, que é o problema do Fluminense hoje. Taticamente, eu acho que o Abel acertou o time, taticamente. Mas para executar a função que o Abel determina para os seus jogadores, tem que ter qualidade, tem que ter talento, tem que saber fazer. E o time do Fluminense são poucos jogadores que têm talento. A maioria é coadjuvante, a maioria não é inspiração, é transpiração, é corrida. Então, o problema do Fluminense é esse. Taticamente arrumado, tecnicamente ruim. Então, o que, que eu deduzo? Que todo jogo do Fluminense nessa competição vai ser jogo difícil. O Fluminense vai fazer jogo duro com o Corinthians, com os principais times, e vai fazer jogo duro com a galera que está lá embaixo também. E para fechar a minha análise em relação a Corinthians 2, Fluminense 1, eu continuo achando que o Abel mexe muito mal na equipe. É meu sentimento. O Abel já ganhou tudo como treinador, campeão do mundo, Libertadores, estaduais, brasileiro, já ganhou tudo. Mas eu acho que ele mexe mal. Ele trocou, ele botou ontem, ele tirou aos 30 minutos, sei lá quantos, o Pedro, que fazia uma boa partida
como
pivô, e botou um cara que chegou essa semana no clube. Tecnicamente não é um bom jogador, mas fisicamente não deve estar no mesmo nível dos outros, que veio da Cabo Friense, quer dizer, e bota no jogo difícil, enquanto que você tinha um Marco Júnior no banco. Aí você vai falar, mas o Marco Júnior de característica é diferente. Ok, ele trocou 6 por meia dúzia, ele perdeu um bom centroavante, está fazendo um bom pivô, botou um cara completamente desconhecido para o próprio elenco, em vez de tentar uma jogada mais ousada, que o Fluminense fugia no contra-ataque. E com o Marco Júnior e com o Pablo, poderia dar certo. Eu acho, acredito, e ninguém me convence o contrário, que o Abel, na minha opinião, não tem uma boa leitura de jogo. Ponto.
Márcio Guedes, você concorda com o Mazella, que sempre coloca esse detalhe do Abel Braga. Ele não sabe mexer ou não tem peças para mexer?
Olha, tudo junto, tudo junto e misturado. Acho que o Fluminense jogou bem. Gostei muito do Fluminense ontem, me surpreendeu até pela disposição do time, pela boa organização, pela estratégia de jogo. Esse garoto aí, esse Ayrton, cada vez mais enche os meus olhos. Talvez é o melhor lateral esquerdo do Brasil, se não é, está quase sendo. Agora, falta um pouco de qualidade, realmente, né? Eu acho o Pedro ainda um pouco enrolado. Não sei porque o Marcos Júnior também não começou o jogo. Ele que, num contra-ataque, daria velocidade ao time. E o Corinthians é um time muito mais rodado, um time organizado, um time guerreiro, né? Aproveitou bem suas chances. Esse Rodriguinho jogou muito bem. Agora, quanto ao Abel, eu acho que quase todos os treinadores têm suas idiosincrasias, suas teimosias. A maioria mexe mal, você quer saber. A maioria acaba meio no desespero tentando uma solução. Agora, ontem essa foi de lascar mesmo. Botar esse garoto que era da Cabo Friense, não é isso?
João Carlos.
Tirar o Pedro ali daquela altura da guerra, eu também achei que foi uma decisão infeliz. Mas acho que o Fluminense perdeu mais por uma fatalidade de fim de jogo, merecia pelo menos um empate. Se o Fluminense jogar desse jeito, vai ficar numa boa colocação no brasileiro. Agora precisa de reforço, né? Acho que o ataque do Fluminense está a exigir pelo menos um novo nome de peso. Não acha não, Mazela?
Acho que o Fluminense precisa de um bom atacante de peso.
Estava falando
em
off aqui.
Falei com o Bosch aqui. Falta mais um cara para criar as jogadas. O Sorloth sozinho não tem essa capacidade toda. Precisa de um cara para criar junto com ele. E um zagueiro bom, né? Porque com todo respeito ao cara que veio lá, que ele tem aquele cabelo esquisito lá, como é que é? Renato Chaves. O Gum. O outro menino, o Ibanhas, é bom, é novo. Não dá. O Renato Chaves, ele parou no segundo gol do Corinthians, ele parou no meio do caminho, deixou o Emerson chegar na linha de fundo e cruzar. E aquele Nanico, aquele anão, fez o gol de cabeça no primeiro lance e no segundo livre, cara. Não pode um jogador de 1,5m fazer gol de cabeça numa zaga acima de 1,85m. Não tem condição.
5,5, vamos para os resultados do Campeonato Brasileiro da Série A. E também tem uma notícia sobre o Coxa. O Coritiba começou mal a Série B, perdendo para o Sampaio Correia em São Luís do Maranhão. Vem ele. Isso.
Ferreira.
É ele mesmo, bate
de
legal.
De peso e outro
quase
cara.
Que eu ia falar de peso.
Mas não seria diferente,
não.
Não.
Mas quem é mais de peso? É ele ou o Bruno Mendes?
O Bruno tá um pouquinho mais cheio.
Um pouquinho.
Que você aliás, está nadando, é por isso.
Aliás, parabéns a todos nós, que hoje é Dia Internacional do Barrigudo.
Falando sério. Então, eu recebi uma outra coisa no WhatsApp hoje, é Dia Internacional. Eu achei que você ia falar alguma coisa parecida.
Não. Essa não, só o Barrigudo.
Tá bom,
resultados, então. Primeira rodada, Campeonato Brasileiro da Série A, outro aqui se divertindo. Sábado, Grêmio 1, Cruzeiro 0, Vitória 2, Flamengo 2, Santos 2, Ceará 0. Jogos de domingo, América Mineiro 3, Sport 0, Internacional 2, Bahia 0, Corinthians 2, Fluminense 1, Vasco 2, Atlético Mineiro 1 e Atlético Paranaense 5, Chapecoense 1. Notícia que envolve o Curitiba, Borges, o Coxa, a diretoria do Coxa agiu rápido e anunciou na tarde dessa segunda-feira que Eduardo Batista é o novo treinador para a sequência dessa temporada. Ex-técnico da Ponte Preta, ele assume o lugar deixado por Sandro Forner, demitido do clube na madrugada deste domingo, após a derrota para o Sampaio Corrêa por 2-0 na estreia da Série B. Batista chega a Curitiba amanhã junto com seu auxiliar técnico Gustavo Bueno. Só quem comanda o time na terça-feira no Couto Pereira contra o Atlético Goianiense é o Tcheco Borges.
Só para lembrar que o Atlético Paranaense, o Furacão, é o líder em função do saldo de gols. Meteu 5-1, saldo de 4, melhor do que o América Mineiro, que tinha 3 gols em
meteu
cima
na da Chape. Né? Meteu na Chape.
5-1, Atlético Paranaense em cima da Chape. 5:32, voltamos já. Um abraço a Paulinho Meirelles Boró.
Parabéns, Borozão.
Nosso Boró tá
Boró
aí.
Mala, parabéns.
Fazendo aniversário, parabéns pra você. Vale, Boró.
Boró.
Voltamos já.
No Mundo da Bola. Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira. Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Mundo da Bola.
Carlos Borges!
É, Mazela, 5 horas e 34 minutos. Mazela recebeu uma notícia agora. Tá.
cara, o boina tá demais, hein, cara? Impressionante.
Mais um aí pra conta. 5h35.
Então, parabéns à boininha, então.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
É a primeira vez que a maratona aquática entra no Troféu Brasil. A competição serviu de seletiva para o Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos e para o Pan Pacific. A prova foi em Copacabana e foi atrasada por ordem do Corpo de Bombeiros devido ao mau tempo. Os baianos Ana Marcela Cunha e Alain do Carmo venceram a prova. No masculino, a segunda colocação ficou com Colonese e o bronze com Luiz Gustavo. Os dois primeiros conquistaram vaga para o Sul-Americano e o Pan Pacific. No feminino, Ana Marcela Ouro, Sharon em segundo junto com Viviane. Sharon convidada, uma atleta holandesa, por isso que a brasileira Viviane subiu ao pódio também em segundo. E o bronze com Gabriela Ferreira. Ana e Viviane serão as representantes do Brasil nas competições internacionais. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu então, 5h36. Olha aqui, aproveitando o clima de Copa do Mundo aqui na Rádio Nacional, o repórter Juliano Justo conversou com o grande Clodoaldo, meio de campo da seleção brasileira no tricampeonato mundial no México. E o assunto não poderia ser outro, né? Senão as chances do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Vamos ouvir então.
Juliano Justo.
A Copa da Rússia será a 21ª edição do principal torneio do futebol mundial. Nas 20 competições já realizadas, apenas 4 times foram campeões, vencendo todos os jogos. Uruguai em 1930, a Itália em 1938 e o Brasil em outras duas oportunidades, com Ronaldo e companhia em 2002 e com aquele esquadrão verde-amarelo em 1970. E quem fala com a gente hoje é um dos titulares desse timaço, o volante Clodoaldo.
Foram várias vitórias, as 6 vitórias que tivemos dentro da Copa foram conquistas assim inesquecíveis, desde o seu primeiro jogo até o último jogo contra a Itália. Acho que foi uma Copa inesquecível, primeira Copa, se não me falha a memória, televisionada para o Brasil. Então marcou muito essa Copa, o torcedor lembra muito da seleção de 70. Uma seleção que eu acho que serve como espelho do futebol que se joga hoje, uma seleção moderna, com grandes jogadores de ataque, jogadores de meio de campo, com criatividade, uma defesa sólida. Então acho que foi um grande exemplo para o futebol a seleção de 70.
Não poderia faltar uma avaliação sobre a atual seleção brasileira.
Bem, eu acho que o trabalho da seleção até o momento, ela corresponde, né? A seleção voltou a ter aquela credibilidade do povo brasileiro. O povo está muito confiante de que o Brasil está no caminho certo. Tem um grupo muito forte, de qualidade. Acho que temos uma seleção que não temos nada a questionar em termos de qualidade. Temos uma comissão técnica que era cobrada por todos, que o trabalho fosse valorizado dos profissionais que atuam como, na, como técnico no futebol brasileiro. Então, acho que tudo caminha bem. Se vamos ganhar ou não, não sabemos, mas o trabalho está sendo feito com muita seriedade, com profissionalismo, e sabemos a capacidade do grupo e também da comissão técnica. O seu técnico Tite tem mostrado a sua capacidade no comando da seleção e acredito muito que ele possa fazer uma grande Copa do Mundo e nos dar mais essa alegria com mais uma conquista.
Aposta para a estrela da Copa? Clodoaldo vai de Neymar.
Não, eu acho que nós temos primeiro um grupo, temos jogadores que, claro, podem substituir e ter uma expectativa muito boa, mas Neymar é o Neymar. Então, estamos torcendo muito que o Neymar possa se recuperar rapidamente e possa chegar na Copa já em plena forma, na melhor condição física. Eu acredito muito na sua recuperação. Ainda temos um tempo considerável aí até o início da Copa. Então, acredito muito que ele possa, sim, chegar muito bem fisicamente e dar o seu melhor para ajudar o Brasil nessa Copa. Acho que é a Copa do Neymar.
De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. E você pode conferir a entrevista completa com o ex-jogador do Santos da Seleção Brasileira, Clodoaldo, acessando os sites da Rádios EBC, radio.ebc.com.br. Acesse e confira também todo o conteúdo qualificado da emissora mais querida do Brasil. O Márcio Guedes, Clodoaldo, assim, que teve na Copa do Mundo de 1970, nosso corro. E aí, o que você achou?
Olha, foi minha primeira Copa como profissional, né? Em 70, que foi uma grande alegria, não só pela conquista do Brasil, mas pelo clima da cidade do México. Até hoje não vi nenhuma Copa com tanta alegria nas ruas, tanta adesão do povo. Os mexicanos passaram a torcer para o Brasil. O Clodoaldo, um jogador altamente técnico, tático também, se colocava muito bem. Tanto que no gol de empate do Brasil, no final do primeiro tempo, contra o Uruguai, foi a boa colocação dele que propiciou o passe para o seu gol. Então, um jogador magnífico, excelente. Eu concordo com tudo que ele falou, estamos bem, vamos ganhar a Copa, não sabemos, mas estamos entre os melhores e temos, talvez, o ponto de equilíbrio vai ser o Neymar. Se o Neymar fizer uma grande Copa, não causar problemas, né, sexta-campo, expulsão, cai-cai, acho que o Brasil ganha a Copa. Caso contrário, pode ser o fator decisivo contrário também.
O Jorge Vambuco, Clodoaldo, Copa do Mundo 1970, hein? Que jogador, hein? O meio de campo, que o Valdir falou ontem, de um garoto que jogou ontem, o Blanco, Gustavo Blanco, não jogou o Arouca, jogou ele. E ele achou que era um jogador, um volante moderno, que era um volante que chegava. E o Clodoaldo, naquela oportunidade, já era esse tipo de jogador, né, o Jorge Vambuco?
Foi tanto no Santos como na Seleção Brasileira, e ele teve o seu auge na Copa de 70, realmente foi uma peça importante na Seleção Brasileira, e acho que ele merece realmente estar nesse lugar que ele tem hoje, entre os grandes jogadores que vestiram a camisa da Seleção.
Deixa eu só lembrar um lance, 10 segundos. O quarto gol do Brasil, na final contra a Itália, saiu de uma jogada antológica dele, antológica esse é o termo, ele driblando quatro jogadores, quase que não tocando a bola, só com o corpo, quatro italianos, aí meteu pro Gerson, que meteu pro Rivelino, que inverteu pro Pelé, que tocou pro Carlos Alberto fazer o gol. Uma das jogadas mais bonitas da Copa do Mundo de 70, começou com ele fez e acabou sendo o último gol da Copa.
Ele é muito habilidoso, um grande driblador.
Valeu, 5:42. E falando ainda do Fluminense, não foi dessa vez que a novela envolvendo o Fluminense e meia Gustavo Scarpa chegaram a acordo. Em audiência na manhã dessa segunda-feira, no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, TRT-RJ, a juíza Dalva Macedo concedeu 10 dias úteis para as partes apresentarem as razões finais no processo. Após o prazo determinado, a magistrada vai analisar as manifestações apresentadas e dará a sentença. Ela também negou um pedido dos advogados do atleta para que reconsiderasse sua decisão de janeiro, quando não concedeu a liberação antecipada do atleta do Clube Carioca enquanto o processo estivesse em andamento. Dessa forma, Scarpa segue vinculado ao Fluminense, impedido de atuar pelo Palmeiras. Essa situação do Scarpa, o jogador às vezes tenta resolver o problema, mas acaba
uma situação ruim. Eu acho que o Scarpa é totalmente mal assessorado, com maldade, inclusive, em relação à postura. Não é uma postura legal. Agora, ele tem todo o direito de não querer jogar no Fluminense. Se o Fluminense está devendo a ele, que sair, até aí eu acho legítimo, acho legal. Mas a maneira como foi conduzido o negócio, eu acho que poderia ter sido já resolvido. Mas pela postura do Scarpa e de seus asseclas, eu acho que ficou meio confuso. E agora a briga até o final. E a justiça vai decidir. Acho desnecessário, vi de forma realmente maldosa a maneira como ele agiu em relação ao Fluminense. Poderia falar, quero sair, como foi o Henrique Dourado, não quero mais, pá, não estão pagando, tinha todo direito. Mas a condução do processo poderia ser de outra forma, Borges. Inclusive, quando o Fluminense dançou na Copa do Brasil, eu não li, eu não vi, não sei se o cabeça mexe bem na internet, diz que ele entrou e deu uma gozada no Fluminense por ser desclassificado da Copa do Brasil. Não sei se é verdade. Se foi, é uma atitude ridícula desse cara.
5:44.
Campeonato Brasileiro Série C.
Em vez de chamar o nosso Bruno Mendes, eu quero um resultado geral aqui da Série C do sábado, domingo, meu querido Luiz Ferreira, e também tem jogo complementando a primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
Exatamente, Bosch, começando com os jogos de sábado: Tupi de Juiz de Fora 1, Tombense 0, Juazeirense da Bahia 0, Confiança de Sergipe 1, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Bragantino também 1. Jogos de domingo: Operário de Ponta Grossa 1, Volta Redonda 0, Joinville 1, Ipiranga do Rio Grande do Sul 0, Salgueiro 0, Botafogo da Paraíba também 0, Globo 1, ABC de Natal 0, Náutico 1, Santa Cruz também 1, Cuiabá 1, Luverdense 0. E daqui a pouquinho, Borges, a partir das 21h15, a bola rola lá no Acre para Atlético Acreano e Remo.
Vamos fazer o seguinte, voltamos já já para a reta final do programa No Mundo da Bola, 5:45.
Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Atenção, motoristas! Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, pela Nacional Rio e Nacional Brasília. 5:47.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A princípio, o técnico José Roberto Guimarães daria uma chance a Tiffany na seleção brasileira de vôlei. Mas, devido a um comunicado da Confederação Internacional de Vôlei para a Confederação Brasileira de Vôlei, dizendo estar revendo a participação de atletas trans em competições internacionais, isso acabou gerando e adiando a convocação da Tiffany. Por precaução, será aguardado a nova posição da Federação Internacional de Vôlei. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, vem aí ao Nacional na Copa para você, 5h48. Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Chegamos ao ano de 1994. Ano da 15ª Copa do Mundo da FIFA, que foi sediada nos Estados Unidos, sendo a primeira Copa do Mundo de futebol a ser realizada naquele país. Apesar de pouca tradição norte-americana no futebol, foi o Mundial do país que bateu todos os recordes de público mantidos até os dias de hoje. E uma Copa do Mundo de grandes surpresas, como por exemplo a Bulgária, que até ali em 6 participações anteriores jamais havia vencido um jogo de Copa do Mundo. Superou grandes favoritos, sendo a segunda colocada em um grupo que tinha a Argentina, além de eliminar em um jogo emocionante a Alemanha, até então campeã mundial por 2-1 nas quartas de final. Chegou à semifinal e terminou em quarto lugar. Copa do Mundo, Estados Unidos, 1994. Quantos participantes? O período, número de gols marcados, isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu, no Mundo da Bola vem aí 5h50.
Campeonato Brasileiro Série A.
E vamos falar do jogão de hoje, Botafogo e Palmeiras, estádio Nilton Santos, daqui a pouquinho, 20h, tem um fogão, galera, enfrentando o Verdão, Botafogo e Palmeiras é o complemento e tem o São Paulo jogando contra o Paraná Clube no complemento da primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Desse jogo, Botafogo e Palmeiras, quem fala é Rodrigo Ricardo, sempre ligado, vem ele aí, o RR.
O campeão carioca de 2018 estreia nesta segunda contra o vice-campeão paulista. O treinador do Botafogo, Alberto Valentim, conhece bem o adversário. Valentim comandou o Verdão por 11 jogos no Campeonato Brasileiro do ano passado, substituindo Cuca. Para o jogo desta noite, Valentim não vai contar com o lateral Moisés e com o meia Renatinho. Gilson e Matheus Fernandes são os prováveis substitutos. O Botafogo estreia no Brasileirão, jogando dentro de casa no estádio Nilton Santos. Para Marcinho, o apoio da torcida alvinegra será fundamental ao longo de todo o campeonato.
É muito importante, o torcedor faz toda a diferença, né, quando a gente joga em casa, é uma força a mais, e eu acho que é muito legal por parte do clube estar motivando, né, ainda mais com essa motivação extra também que a gente teve, né, do título. Acho que vai ser muito importante, sim, para a nossa caminhada no Brasileiro.
Estreando o novo uniforme, o Botafogo deve vir a campo com Gatito Fernandes no gol, lateral direito, Marcinho. Dupla de zaga, Joel Carli e Igor Rabelo. Na lateral esquerda, Gilson. No meio de campo, Rodrigo Lindoso, Marcelo, Matheus Fernandes e o chileno Valência. No ataque, Leandro Carvalho e Brenner. Já o Palmeiras tenta reencontrar a vitória após perder o Paulista para o Corinthians e empatar com o Boca Juniors pela Libertadores. O técnico Roger Machado acredita que estas primeiras 12 rodadas, antes da parada para a Copa do Mundo, serão essenciais na disputa pelo título.
A gente sabe que até a parada da Copa são 12 jogos e muita coisa, na minha opinião, se decide nesses 12 primeiros confrontos, porque é com um percentual alto de aproveitamento nesse primeiro momento, antes da parada. temporada vai determinar muita coisa, até no que diz respeito a um planejamento nessa parada, né? Uma intertemporada forte, quem fizer ela bem, estando à frente, quando voltar, na minha opinião, leva vantagem no segmento. Então é iniciar forte, né? Quando um Botafogo motivado, campeão carioca, que estreou bem na Sul-Americana, e a gente motivado por iniciar um campeonato que a gente espera muito também.
O Palmeiras deve vir a campo com, no gol, Jailson. Lateral direito, Marcos Rocha. Dupla de zaga, Antônio Carlos e Thiago Martins. Na lateral esquerda, o ex-botafoguense Diogo Barbosa. No meio de campo, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima e no ataque, Dudu, Keno e o colombiano Borja. Botafogo e Palmeiras terá a arbitragem de Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias e Sidmar Meurer. Todos de Minas Gerais. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Márcio Guedes, esse jogo é difícil para o Botafogo realmente? Você vê o Palmeiras como realmente o time que está favorito para vencer essa partida?
Olha, meu caro Borges, eu acho que na situação atual de hoje, o Palmeiras é favorito. Primeiro que o time é superior, tá? Mas o Botafogo, o Rodrigo Ricardo falou de dois desfalques, são três desfalques. É o Moisés, é o Renatinho, que ele citou, e também é o Luiz Fernando. E são três jogadores que dentro do padrão do Botafogo estão em nível superior, vão fazer muitíssima falta. O Botafogo, não sei porque ele deixou o Pimpão no banco, vai colocar o Leandro Carvalho no ataque, é um time meia boca. Claro que vai contar com a torcida, não muita, porque segunda-feira à noite é meio complicado, com o tempo instável. Então, se houver o Botafogo muita garra, pode, qualquer jogo hoje em dia, você pode equilibrar na base da correria e do fator campo. Não sei, se for deixar para a técnica, o toque de bola, o Palmeiras é favorito. Até porque é um time muito rápido. O Botafogo, se quiser propor o jogo, sair demais, pode cair do cavalo. Então eu temo muito pelo Botafogo hoje à noite, embora dando esse crédito aí do time campeão, com a torcida e tal, garra, vamos ver.
Jorge Vambuco, você concorda ou não com o Márcio Guedes?
Legal, olha, eu prevejo um jogo equilibrado e eu acho que o Botafogo pode ganhar. Embora o Palmeiras tenha um time mais qualificado, mas não vem jogando bem, não. Não vem, esse time não deu muita liga no Campeonato Paulista. E eu acredito que o Botafogo, no embalo da conquista do título, no entusiasmo de seus jogadores, prestigiado pela torcida, queira mostrar um bom futebol e pode muito bem vencer essa partida. Não acho que haja um favoritismo absoluto do Corinthians, ou do Palmeiras, digo. Acho que o Botafogo pode sair vencedor dessa partida. Na verdade, é um palpite mesmo de que o Botafogo vai ganhar esse jogo de hoje.
Valeu então. 5h56, falando do Flamengo. Flamengo que joga na quarta-feira, a Nacional transmite esse jogo. Independente de Santa Fé, Flamengo Independente de Santa Fé, no Maracanã, 20h45, não terá torcida. Será o segundo pagamento do Flamengo em relação à torcida na Libertadores América. Mas amanhã, a sua torcida foi chamada para o treino aberto dessa terça-feira. O nosso Rodrigo Ricardo vai estar lá acompanhando ao vivo para a gente esse treinamento. E cerca de 25 mil quilos de alimentos foram trocados por ingressos pelos rubro-negros. Setor norte já está esgotado. O Flá se prepara para o jogo contra o Santa Fé, então, pela Libertadores da América. Com a presença da torcida por conta da punição, infelizmente não vai ter. Eles prepararam esse jogo treino. No final da manhã dessa segunda-feira, o Flamengo divulgou um vídeo no qual o Lucas Paquetá chamou a equipe do Flamengo, torcedor do Flamengo. A gente fica para depois com esse papo do Lucas Paquetá. Sim, Márcio Guedes.
Não, só para dizer que o Flamengo teve uma perda, porque o Everton está fora já, né?
Já, o Everton está fora.
Para mim, um jogador discreto, sempre regular, de bom nível, era um equilíbrio tático do time. O Flamengo vai sentir muita falta dele, hein?
Com certeza, eu também acho. Bem que tem um substituto bom ali. Ou Vinícius Júnior ou o próprio o Lucas Paquetá podem substituir ele ali naquele setor. Tem uma notícia da seleção brasileira, Luiz Ferreira.
É isso mesmo, Borges. A seleção brasileira vai enfrentar a Croácia no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo Rússia 2018 no Anfield Road, estádio do Liverpool, clube da primeira divisão inglesa, que tem Roberto Firmino, Mohamed Salah e outros craques no seu elenco. Está inclusive nas semifinais da Champions League, o Liverpool. Nessa partida, marcada para o dia 3 de junho, a bola vai rolar a partir das 15 horas, horário local, 11 horas, horário de Brasília. O último amistoso da equipe do técnico Tite antes da estreia na Copa do Mundo será disputado em Viena contra a Áustria. Na capital austríaca, a partida terá início às 16 horas, também 11 horas, horário de Brasília. Os dois jogos fazem parte da preparação para a disputa do Mundial. A divulgação da lista final de convocados está marcada para o dia 14 de maio. E o nosso Maurício Costa estará lá representando a Rádio Nacional.
Bom, com certeza. Agora palpites, Botafogo e Palmeiras. Márcio Guedes vai ser o último. Jorge Vamburg, Botafogo e Palmeiras hoje. Resultado.
Meu palpite é 1-1.
Não, você não. Jorge Vamburga.
2-1 Botafogo.
2-1 Botafogo. Você, Rodrigo Ricardo.
3-1 Palmeiras.
Você, Luiz Ferreira.
Eu apostei semana passada 3-0 Palmeiras. Palmeiras não tá muito bem, não. Aposto em 1-1.
2-0 Palmeiras. O Thiago dá quanto? Botafogo e Palmeiras.
O Thiago aqui dos Estados Unidos está falando pra mim aqui. Pai, dá Palmeiras 2-0. O Thiago faz o Thiago
2-0?
É o primogênito, é o Mazelão. Ele é o Mazelão.
Márcio Guedes, e aí?
Se o Botafogo estivesse completo, o Botafogo ganharia o jogo. Mas como está desfalcado, meu palpite é 1-1.
Valeu, um abraço, Márcio, Jorge Vambuga, Ricardo Mazera, RR, nosso Luiz Ferreira. Valeu. Vem aí o repórter nacional, direto de Brasília, notícias pelo Brasil e pelo mundo para você. E a gente volta amanhã no programa No Mundo da Bola, com o Rodrigo Ricardo lá no treino do Mengão.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.